Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Tinha fazer na corte. Ramazés dissera-lhe, ide para as vossas terras, deixai-me só. Cira debruçou-se da janela. Tudo negro! Sentiu rumor no quarto, voltou-se. Era a serva que lhe acendera a lâmpada. Olhou fixamente para a luz, a cabeça ardia nele, e procurou repousar. Deitando-se entre as sedas escarlates do leito, com os olhos cerrados e as mãos pendentes, viu em pensamento o noivo morto, estendido no campo, com uma ferida na fronte, de onde brotava em gotas espessas o seu belo sangue de príncipe e de moço. A visão foi se tornando cada vez mais clara, mais distinta, quase palpável. Sorguendo-se no leito, encostada ao cotovelo, Posicira viu, positivamente, a seus pés. O sangue já se não desfiava em gotas, uma como pequenas contas de coral, cagué às duas, às quatro, às seis, avolujnando-se, até que saía em borbotões, muito vermelho e forte, e Cira sentia-lhe o calor, aspirrava-lhe o cheiro, movia os lábios séquicos, busmanducando-lhe a umidade e o sabor. A insônia foi cruel. Ao alvorecer, chamando a serva, mandou vir um escravo. Mas o escravo não foi. Ramazés atendia enfim ao seu povo, proibindo à egípcia a morte dos seus subditos. Um sacerdote foi aconselhá-la. Cuidado, a justiça do Egito é severa, e vós já não sois a futura rainha. E Cira despediu. Perseguia a imagem do noivo coberto de sangue. A proibição do rei revoltava-a, acendendo-lhe mais a febre do encarnado. Como na véspera, o sol entrava gloriosamente pelo aposento, através dos vidros de cor. A princesa mordia suas cobertas de dança, torço-se sobre a purpura do manto. De regente levantou-se, transfigurada, e mandou vir de fora abraçadas de papoulas, que espalhou sobre o leito de jasmim pura e ouro. Depois, sozinha deitou-se de bruços, estirou um braço e picou-o bem fundo na artéria. Zero sangue saltou vermelho sequente. A princesa olhou num êxtase para aquele fio colhante que lhe escorria pelo braço, e abaixando a cabeça uniu os lábios ao golpe. Quando à noite a serva entrou no quarto, a besta vê-se de fazer barulho, acendeu a lâmpada de Robins, e sentou-se na alcatifa, com os olhos espantados para aquele somo da princesa, tão longo, tão longo. Havia muitos anos já que Dona Teresa não via as duas irmãs. A segunda, Dona Lucinda, partira depois de casada com o primeiro marido para Buenos Aires, e lá ficara sempre a mais moça aí. Violeta, fora habitar a Bahia como seu esposo, e ali estava gozando os triunfos acadêmicos dos filhos e os reitos delicados do seu velho. Mas um dia Dona Teresa, apreensiva, com medo da morte que se avizinhava, escreveu às irmãs que viessem ao rio despedir-se de ela e tomar posse do que lhes pertencia. Interesse ou saudade? O quem lê claro em corações tão bem ocultos. Empurrou para as plagas nanatas as duas senhoras. Dona Teresa remoçou uns dias. Só de ficar solteira em casa dos pães, já tanto mortos, como um guarda fiel, depositai de todas as relíquias da mocidade deles e delas. Assim reli. Comendou a criada mulata antiga e que sei. Crava da família, em todo caso, 30 anos mais moça do que ela. Olha, Emilia, para a mana Lucinda arranjo o quarto azul, aquele da esquina. Era o seu quarto de solteira. Cula gostava de canários. Tinha sempre uma gaiola no quarto. Era isso. Bota lá a gaiolinha do errado canário novo.
Mas escuta.
Lava bem tudo. Ela era muito faceira. Não te esqueças do pó de arroz, de pôr sabonete fino e frascos de desprira. Qual era o cheiro que ela preferia?
Ah, já sei.
Jasmim, manda comprar essência das jasrães. Sim, senhora. Agora, ora, Dona Violeta te prepara o quarto branco das três janelas. Era o quarto dela. Vê-se arranjas muitas flores. Violeta, a nossa jardineira... Olha, faz um ramo para o lavatório e o outro para a comoda. Era assim que ela usava. Que pressa! Manda comprar essência de violeta. Era o aroma dela. Senhora, não te esqueças de nada.
Não.
Senhora. A mulata saiu, deixando Dona Teresa aos guxos com um ataque de asma. Não queria morrer deixando aquela casa em mãos indiferente. Só as irmãs receberiam com amor aqueles trastes antigos, em que tantas vezes rolaram juntas. Onde os pães prediam às suas travessuras de Dicrê e Ancas e onde, pois, os noivos as beijaram com embriagues. A pobre coitada estava a desfazer-se. Sentia, a cada arranco da tosse, deslanchar-lhe sob a pele seca e enrugada a carcaça frágil e dolorida. O seu corpo, nunca amado, caía com um feixe de ossos partidos para a sepultura.
Como estariam as irmãs? A Lucinda deveria estar bem velhota. Agora a Violeta. Essa, apesar de mais moça, com tantos filhos e já tanelhada, é provável que viesse tremula e bem achacada pela velhice. Havia já uns 30 anos que a não via. E a hora? Dos bons 40? E Dona Teresa revia com saudade o rosto pálido e formoso da esbelta Lucinda, de ordes, dentes vãos, faces brancas como a neve, e o rosto delicado de Violeta, moreno, levemente roçado, com os olhos travessos e negros e uma boca perfumada de juventude, muito fresca e vermelha. E apesar de calcular-lhes as rugas, só via diante dos as figuras louças e ras irradiantes das irrás noutros tempos. A mulata aprontou tudo com esmero. Dona Teresa, apoiada ao seu ombro e a uma bengala grossa, percorreu toda a casa. Ela tinha tido sempre a singular mania de conservar as coisas nos mesmos lugares e em igual posição. Se mandava renovar o papel de uma sala, exigia que o novo fosse exatamente igual ao que de lá saísse, e os trastes eram polidos, os estofos espânados com escrúpulo e as alcatifas nunca substituídas por outras que não fossem da mesma cor e de igual desenho. Para ela, aquelas velharias eram preciosidades raras. Não sabia nunca, não dava festas. Vagava no ar das suas salas um cheiro de mofo, denunciador do triste isolamento da sua vida de solteirona, sem sobrinhos, nem afilhados, nem ninguém. Custava-lhe deixar todo aquele esplendor em mãos alheias e andava las irmãs. Por uma coincidência, chegaram no mesmo dia Dona Violeta, vinda da Bahia, e Dona Lucinda, de Buenos Aires. A manhã estava de uma beleza incomparável, o céu todo azul, a atmosfera morna, o caprouve a Dona Teresa, que pôde aliviar o gesso da roupa e cruzabre o vestido diz do seda roxo o seu belo mantelete de renda preta. A Emília ajudou-a naquela tarefa. Toda a roupa ungir-lhe eipava daquele cheiro de umidade. Vestido havia tanto tempo guardado, o que as rugas fundas denunciavam, não podia cheirar a sol nem a primavera. No topo da escada, com a cabeinha tremula, sempre a dizer que sim. Uma das mãos apoiada e bengala, a outra sumida no braço da mulata, Dona Teresa esperava as irmãs com os olhos luminosos, molhados de lágrimas. Elas subiam, vagarosas, também cotando alto, uma com voz grave, outra em um falsete de gaita. Haviam de ser risadinhas, lembranças da mocidade. Dona Teresa ordenara que se abrisse o salão e principal, e foram logo para lá as três. O que ela não notou, coberta a alegria invejosa, foi que as irmãs andavam mais direitas, sem necessidade de apoio. Sentaram-se no salão. Dona Lucinda faiscava de vidrilhos, descansando a papada curdeite na rica seda preta da capa. Era enorme. A gordura disfarçava-lhe as rugas. O coquetismo da mocidade ainda mostrava os seus traços. Lá estava o cabelo belutado cabido fontes em duas belezas, à moda espanholas. E de vez em quando saltitava um caramba, que rebentava como uma bomba naquela casa antiga e reservada. Dona Violeta, essa guardara alguma coisa do seu aroma de flor, para a secura da velhice. Era pequena, muito engelhada, vinha vestida de lamarrou, com uma cajá de rendas de pouco enfeite. O que lhe dava graça era o cabelo muito branco e a meiguice dos seus olhos negros, habituados a sorrir para os netos travessos. Dona Teresa era a mais acabada. Faltara-lhe amor, faltaram-lhe as sagradas agragonhas da maternidade, e a sua existência passiva, concentrada e inerte, levara àquele ponto de passa seca já empedernida e intragável. As três irmãs olharam-se com tristeza, mas o que pensaram não o disseram. Os lábios sorriram, houve uns suspiros mal disfarçados e um brilho de lágrimas, que pareceu molhar ao mesmo tempo os olhos de todas, sem rolar pela face de nenhum,